Os cronocrimes transformam uma viagem no tempo em um ciclo de causa e consequência. Lançado em 2007, o longa espanhol Os Cronocrimes. Los Cronocrímenes, internacionalmente Time Crimes, acompanha Héctor, interpretado por Kara Elejalde, após ele descobrir uma máquina capaz de transportá-lo cerca de uma hora e meia ao passado. Dirigido e roteirizado por Nacho Vigalondo, o thriller combina ficção científica, mistério e suspense em uma narrativa concentrada em poucas locações e personagens. A partir da duplicação do protagonista, o filme investiga causalidade, responsabilidade, identidade e os limites da tentativa de controlar acontecimentos já vividos, um roteiro construído sobre um ciclo fechado. A estrutura narrativa de Os Cronocrimes parte de uma situação relativamente simples. Héctor observa uma jovem na floresta próxima à sua casa e decide investigar. Depois de ser atacado por um homem com o rosto coberto por ataduras, ele encontra um laboratório e entra em uma máquina do tempo. Ao retornar aproximadamente uma hora e meia no passado, descobre que existe outra versão de si mesmo vivendo os acontecimentos que acabaram de ocorrer. A partir daí, o roteiro desloca o foco da viagem temporal para a causalidade. Héctor passa a perceber que determinados acontecimentos só acontecem porque uma versão futura dele interfere neles. O homem que inicialmente parecia ser uma ameaça externa é revelado como uma versão do próprio protagonista. Assim, o mistério inicial deixa de ser apenas uma pergunta sobre quem está perseguindo Héctor e passa a envolver como cada ação produz as condições para a ação seguinte. Essa construção aproxima o filme do conceito de paradoxo causal, no qual causa e consequência formam um circuito. Não há necessariamente um acontecimento inicial independente que explique todo o restante. O que Héctor tenta evitar já está ligado às ações que ele próprio realizará depois da viagem temporal. Héctor e a transformação de vítima em agente. A atuação de Kara Elejalde sustenta a mudança progressiva do protagonista. Héctor começa como um homem comum diante de uma situação que não compreende. Sua primeira reação é marcada pela curiosidade, seguida pelo medo e pela tentativa de autopreservação. Conforme obtém informações sobre o futuro imediato, porém, sua posição dentro da história muda. O personagem passa a utilizar o conhecimento adquirido para tentar organizar os acontecimentos. A diferença entre as versões de Héctor não está apenas na idade ou na posição temporal, mas na quantidade de informação acumulada. O segundo Héctor sabe mais do que o primeiro, o terceiro sabe mais do que o segundo. Paradoxalmente, esse conhecimento não amplia sua liberdade de maneira evidente. Ele aumenta a necessidade que o personagem sente de fazer com que os acontecimentos ocorram exatamente como já os conhece. Clara, interpretada por Candela Fernandes, funciona como uma referência ao cotidiano que Héctor procura preservar. Ela não participa conscientemente do experimento temporal, mas suas circunstâncias são afetadas pelas decisões do marido. Já a jovem interpretada por Bárbara Goenaga ocupa uma posição diferente. Ela é uma pessoa externa ao paradoxo que acaba sendo manipulada para que determinados acontecimentos possam se encaixar na sequência temporal. Essa dimensão acrescenta ao filme uma questão ética sobre os limites da autopreservação quando ela envolve terceiros. Direção econômica e construção do suspense. Nacho Vigalondo utiliza uma produção concentrada em poucos espaços, principalmente a casa, a floresta e o laboratório. A ausência de uma escala visual grandiosa direciona a atenção para a construção do roteiro e para a organização das informações. A máquina do tempo, por exemplo, não é apresentada como um equipamento de grandes dimensões ou associado a uma sequência de efeitos visuais elaborados. Sua função narrativa é mais importante que sua aparência. O suspense também depende da repetição e da mudança de perspectiva. Um acontecimento inicialmente apresentado como ameaça pode adquirir outro significado quando o espectador descobre quem o provocou. A mesma cadeia de eventos passa, portanto, por diferentes interpretações conforme novas informações são reveladas. O filme não precisa modificar necessariamente o acontecimento para modificar sua leitura. Esse mecanismo também contribui para o ritmo. Como a narrativa se concentra em um intervalo de aproximadamente 90 minutos, acontecimentos que poderiam parecer separados em uma história convencional passam a ocupar posições diferentes dentro de um mesmo período. O tempo deixa de funcionar apenas como sequência e passa a ser tratado como um espaço no qual diferentes versões do personagem coexistem. Identidade, responsabilidade e o problema do controle. A existência simultânea de Hector 1, Hector 2 e Hector 3 cria uma discussão sobre identidade. As três versões compartilham o mesmo passado até determinados pontos, mas acumulam experiências diferentes à medida que o ciclo avança. O filme não precisa estabelecer uma resposta definitiva para determinar em que momento uma versão deixa de ser psicologicamente equivalente à outra. A própria duplicação já coloca em questão a relação entre memória, experiência e identidade. O uso do conhecimento também modifica a responsabilidade do protagonista. Hector inicialmente age por medo e desconhecimento. Depois, suas decisões passam a ser tomadas com informações que as versões anteriores não possuem. Isso cria uma assimetria entre ele e os demais personagens. Quanto mais ele sabe, maior se torna sua capacidade de manipular acontecimentos e pessoas. É nesse ponto que a tentativa de preservar Clara entra em conflito com a forma escolhida por Hector para alcançar esse objetivo. A intenção de proteger alguém próximo não elimina as consequências das decisões tomadas contra terceiros. O filme apresenta, assim, uma situação em que a busca por um resultado considerado desejável pode levar à utilização de outras pessoas como componentes de um plano. A questão central deixa de ser apenas se uma ação funciona e passa a envolver o que ela produz no processo. Tecnologia, comportamento e a relevância do filme. A máquina do tempo funciona como instrumento narrativo para explorar um problema que ultrapassa a ficção científica, a intervenção em sistemas que não são completamente compreendidos. Hector utiliza uma tecnologia cujos efeitos não conhece integralmente e, diante das consequências, tenta realizar novas intervenções. Cada tentativa de correção, porém, participa da cadeia que mantém o problema. Essa dinâmica permite uma leitura relacionada à responsabilidade tecnológica. A capacidade de realizar determinada ação não significa necessariamente compreender todas as suas consequências. O filme coloca em primeiro plano a necessidade de observar, compreender e avaliar riscos antes de interferir em sistemas complexos. A ideia também se aplica ao uso de tecnologias que afetam outras pessoas. Eficiência técnica e responsabilidade ética não são necessariamente a mesma coisa. Por esse caminho, os cronocrimes ultrapassa o funcionamento de seu próprio paradoxo temporal. O filme apresenta um personagem tentando controlar o resultado de uma situação que se torna progressivamente mais complexa justamente por causa de suas intervenções. A estrutura fechada não transforma Hector em alguém sem responsabilidade, ao contrário, faz com que cada tentativa de corrigir o problema revele sua participação na criação dele. A viagem no tempo, portanto, serve menos para discutir o futuro ou o passado do que para examinar como medo, informação, curiosidade e necessidade de controle podem transformar uma pequena decisão em uma sequência de consequências. Calone XP, seu site de experiências.